Passeios Encantados. Produção da Forma Cultural. Capítulo 1. A expedição de Pedro Álvares Cabral. No dia 9 de março de 1500 partiu de Lisboa, Portugal, uma poderosa força naval, comandada por Pedro Álvares Cabral. O destino terminava na longínqua Índia e a missão era instalar lá um entreposto comercial. Mais de 1.200 pessoas viajaram em 13 navios, sendo 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. As caravelas mais rápidas transportavam até 80 homens e as naus tinham capacidade para 150 pessoas. Capítulo 2. Lugares nunca antes navegados. Desde a conquista de Ceuta, 1415, no norte da África, os portugueses se lançaram ao mar. Foram favorecidos pela localização geográfica porque tinham grande parte do seu território voltada para o mar. Eles também reuniram conhecimentos de navegação, o que favorecia os interesses mercantis da burguesia, ambiciosa por lucros por meio do comércio marítimo. E Lisboa, a capital mais ocidental da Europa, sempre teve os olhos e os ouvidos presos às coisas do mar. Capítulo 3. O que vejo lá? O poeta Luís Vaz de Camões escreveu a primeira epopeia portuguesa em versão impressa chamada de Lusíadas. Nela, o poeta fala das conquistas lusitanas até a viagem do descobrimento da rota para o Oriente, feita por Vasco da Gama em 1498. Uma viagem difícil, com novos encontros e muitas batalhas contra reinos muçulmanos em terras hostis aos cristãos. Além disso, acreditava-se que nos oceanos existiam monstros terríveis e correntes traiçoeiras, numa mistura de conhecimentos geográficos com muitas lendas. Capítulo 4. A carta de Caminha. Na rota para a Índia, nada impedia Pedro Álvares Cabral de viajar mais algumas léguas para o oeste. Assim, a sua expedição atravessou as águas do Atlântico e a 22 de abril de 1500, depois de 44 dias da partida e de 7 mil quilômetros navegados, chegou ao território que depois viria a ser batizado de Brasil. Em uma carta enviada ao rei, Pero Vaz de Caminha descreveu a natureza e o encontro com seus habitantes. As descrições da carta revelam as diferenças entre as expectativas desses povos ao se conhecerem. Capítulo 5. Um encontro diferente. Na carta que escreveu ao rei Dom Manuel, Caminha conta que os habitantes eram pardos, à maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, andavam nus, sem nenhuma roupa e mostravam todo o corpo, com tanta inocência como em mostrar o rosto. O povo parecia dócil, observava e imitava todas as ações dos portugueses. Não era a primeira vez que os portugueses se encontravam com nativos nus, mas era a primeira vez que o encontro se dava com homens que não eram negros. Capítulo 6. A primeira missa. No dia 26 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral mandou erguer um altar no Ilhéu da Coroa Vermelha, na atual Bahia. Ali, Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa, acompanhado dos frades e capelães da expedição. Inspirado na descrição de Caminha, o pintor Vítor Meirelles pintou o quadro Primeira Missa no Brasil, uma das obras de arte mais populares no Brasil. No quadro, a carta de Caminha traduzida em imagens apresenta os indígenas como os principais personagens. Capítulo 7. Onde estamos agora? Onde estamos hoje, estavam os povos originários, nestas terras colonizadas por portugueses, que aqui começaram a chegar após vinda de Cabral. E onde viria a se formar o país chamado Brasil, já havia populações humanas que ocupavam territórios específicos. Muitas foram dizimadas. Hoje, encontramos no território brasileiro 266 povos diferentes, falantes de mais de 150 línguas, e que somam 896.917 pessoas. Segundo o censo do IBGE 2010, essas pessoas estão historicamente vinculadas àqueles primeiros povos.